Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, varíola dos macacos, com Gustavo Cabral e Jamal Suleiman. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Gustavo Cabral é imunologista pela Universidade de São Paulo e pesquisador na área de desenvolvimento de vacinas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Seja muito bem-vindo ao programa, Gustavo.
É um prazer enorme estar aqui contigo.
Jamal Suleiman é médico infectologista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com um tão seleto grupo para a gente discutir monkeypox. Eu tenho evitado o uso do nome varíola dos macacos. Primeiro porque ela não é dos macacos, ela é uma varíola causada por um vírus cujo nome é monkeypox.
A varíola do macaco é uma doença causada por um vírus chamado monkeypox, como você disse, Jamal. Seu nome tem origem na descoberta inicial do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958. Cabral, como é que você vê o crescimento da varíola dos macacos no nosso país?
Olha só, como bem chamada a atenção pelo nosso querido Jamal sobre essa questão da nomenclatura e a forma de se pronunciar, porque isso gera uma quantidade de interpretação muito grande, tá? Isso desde o nome ao primeiro grupo, assim, de maior infectado. Nós precisamos ser muito cuidadosos com isso. Porque, embora, como você falou, monkeypox, ou a varíola do macaco, enfim, seja uma doença infecto-contagiosa, que causa relativo dano para a sociedade, realmente isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Precisamos estudar a forma que tem sido transmitida de humano para humano, porque isso não era comum há bastante tempo. Isso tem um alto dano, tá? Um dano terrível para a saúde pública. Ponto. Precisamos trabalhar sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar no dano paralelo, adjacente. Por exemplo, como está acontecendo aqui no estado de São Paulo, no interior, essa perseguição e envenenamento de macacos, achando que a transmissão é através dos macacos. Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com a associação do monkeypox, da varíola do macaco, em relação a homossexuais, homens que fazem relação com homens. Isso foi um erro enorme de expressão do próprio diretor da OMS. Então, esse é um problema de saúde pública? Nós temos que trabalhar, estudar, nos aprofundar, como nós estamos fazendo aqui. Mas, como bem chamada a atenção pelo Jamal, nós precisamos trabalhar nos prejuízos adjacentes.
Uma análise feita por especialistas, publicada na Revista Brasileira de Epidemiologia, afirma que o Brasil tem falhado no enfrentamento do vírus, da mesma forma que falhou no início da pandemia de Covid-19. A varíola do macaco é diferente da Covid-19, Jamal?
Como doença, sim. São duas doenças causadas por vírus, mas de transmissão diferente. O que tem de similaridade, a forma grosseira com que se enfrenta essa questão. Eu queria chamar a atenção aqui em relação à nomenclatura, né? Com doenças infecciosas, é muito comum atribuir ao outro a responsabilidade da transmissão. Se a gente pegar o recorte de sífilis, por exemplo, que é uma doença causada por uma bactéria, uma infecção sexualmente transmissível, o que a gente percebe é que sífilis, por exemplo, já recebeu vários nomes, sempre atribuindo ao outro a responsabilidade pela transmissão. Já foi o mal gálico, que era uma doença provocada por franceses, já foi um mal italiano que era transmitida por italianos, já foi dos povos nativos das Américas, então sempre é o outro responsável. A nomenclatura de vírus parte de algumas normas, né? Ou é o lugar onde ele foi descrito inicialmente, recebe o nome ou da cidade, ou da rua, ou do indivíduo primeiro identificado como portador ou como doente daquele vírus, ou o primeiro grupo que sofreu a infecção por aquele determinado vírus, ou aquela região onde aquele vírus circula. Então, essas nomenclaturas criam, de maneira geral, determinados problemas. Agora a gente está vendo um. Só para a gente voltar, então, em relação à Covid, o primeiro nome da Covid é que era um mal chinês. Não tem nada a ver com a China, tem a ver com outras condições. Como a gente não identificou qual foi o agente que fez com que essa zoonose saísse daquele determinado continente e atingisse os humanos, então, no primeiro momento, se atribuiu, por exemplo, a morcegos. E aí, aquela corrida para exterminar morcegos. Daí se disse, naquele período, foi identificado no mercado de Wuhan, né? Então, os primeiros casos apareceram no mercado de Wuhan. Se dizia que, de maneira bastante pejorativa, inclusive, que a população chinesa comia qualquer coisa. Eu até hoje estou querendo descobrir o que é a tal de qualquer coisa. Deve ser um prato bastante saboroso. Tudo que nos é estranho recebe essa coisa pejorativa. E agora, com o monkeypox, foi exatamente a mesma coisa. No primeiro momento, a história do macaco. E a primeira descrição, e aí eu queria chamar a atenção em relação à fala do Gustavo, é que o Tedros Adhanom pontua. Eu, pessoalmente, não vejo um grande equívoco em relação à fala dele, porque, como muita gente estava com dificuldade de expressar que, efetivamente, o grupo mais comprometido são homens que fazem sexo com os homens e cujo impacto a gente ainda não sabe por que, que isso aconteceu, que é exatamente o que acontece em relação a esse grupo em especial, e eles estão sofrendo de uma doença que os acomete de maneira bastante intensa, e a gente precisa ter isso muito claro na comunicação, e que não vai ficar, obviamente, nesse único grupo, porque não é nenhuma novidade que a sexualidade humana não é 180 graus, eu sempre digo que ela é 360 graus, hoje eu estou hétero, amanhã nada me impede de eu transar com outro homem, nenhuma coisa me impede disso. Então, nesse contexto, para ele sair de uma determinada população e atingir outra, como é um vírus que infecta humanos, eu acho que a gente tem que correr para divulgar informação para proteger rapidamente os humanos. Se são esses os mais comprometidos, eu preciso dar essa informação rápida. A forma, talvez a gente tenha que estudar um pouco melhor de comunicação para que a gente não incorra no erro inicial, que foi a comunicação em relação a HIV-AIDS. Eu vivi isso muito de perto, porque se colocava como uma peste gay quando a gente já sabia que o vírus tinha uma transmissão sexual e que não tem nada a ver com o fato do sujeito ser gay ou deixar de ser gay. Tem a ver com o fato do sujeito ter relação sexual. E eu tenho dito muito claramente, para encerrar isso, que isso não depende do que você é. Isso depende do que você faz. O que você é irrelevante nesse processo. Agora, o que você faz não é irrelevante. Então, eu acho que essa é a comunicação que a gente precisa deixar muito clara.
Gustavo, a partir do que disse o Jamal, como informar adequadamente a população sobre esse vírus?
A gente precisa ser muito cuidadoso quando a gente expressa uma informação científica para um... A gente está falando do planeta Terra. Aqui no Brasil é difícil de expressar. Imagine como é que isso vai ser interpretado por diversos lugares do mundo. Como o próprio Jamal chamou a atenção, nós passamos por uma grande catástrofe, a forma, por exemplo, da associação do HIV com os homossexuais. Hoje, nós precisamos usar isso como exemplo e chamar a atenção. Olha, está acontecendo, a maior incidência é nesse grupo. No entanto, a forma de infecção, de contaminação, de passagem do vírus é pelo toque. Se a gente está falando que o toque pode passar o vírus de um para o outro, qualquer pessoa que tenha um contato próximo, seja homem, seja mulher, não importa se é bissexual, vai ter a possibilidade de transmitir o vírus. Hoje, predominantemente, é nesse grupo. Porém, isso vai se estender para todos os grupos. Nós precisamos ser muito cuidadosos. E quando uma pessoa tem um poder tão grande, assim como nós criticamos, por exemplo, aqui no Brasil, Bolsonaro, quando ele falava aquelas asneiras sobre não usar máscara, sobre não se vacinar, a nossa crítica foi muito grande em cima dele, pela voz que ele tem, pela quantidade de ouvidos que ele alcança. Da mesma forma, em relação ao Tedros, é o cuidado, porque isso estimula demais, assim, nós vemos a piada sobre dois homens, ou três homens, ou quatro homens, gerar o monkeypox. Então, esse cuidado a gente precisa ter, não temos como fugir. E uma pessoa que alcançou uma posição tão alta precisa realmente ser ainda mais cuidadoso quando for informar para a sociedade.
Agora vamos ouvir uma música da escolha dos nossos convidados. Vou começar com você, Gustavo. Divina Comédia Humana, Belchior. A canção diz que apesar da vida ser difícil e muitas vezes injusta, ela é tudo que temos. Então devemos vivê-la da melhor forma possível.
Belchior, para mim, é o que melhor representa essa fúria poética da migração nordestina, mais especificamente sertaneja, para o Sudeste. Ele é capaz de mostrar a fúria poética dele, de mostrar o que é mais milagroso é a própria vida.
Vamos ouvir.
Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim como o sol num quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Comédia humana, de nada eterno. Quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada eterno. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi no entanto, enquanto houver espaço, pouco tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi no entanto, enquanto houver espaço, pouco tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, pouco tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, pouco tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, pouco tempo e algum modo de dizer não, eu canto.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, varíola dos macacos, com Gustavo Cabral e Jamal Suleiman. O Brasil já tem 1.860 casos confirmados. O número de casos cresceu 61% em apenas uma semana. Jamal, eu vou continuar falando da varíola do macaco, em vez de monkeypox, para que nosso ouvinte entenda. Eu sei que é da sua preferência por terminologia original em inglês, mas para não confundir mais ainda a população a respeito do que é a varíola do macaco ou o que é o monkeypox. Quais são os sintomas do vírus, Jamal?
Quando você já apresenta as lesões cutâneas, ela tem uma característica que é o aparecimento primeiro de uma mancha, chamado de mácula, uma pequena manchinha na pele vermelha. O passo seguinte é uma elevação dessa mácula, que chama pápula. Na sequência vem uma bolha, que é uma vesícula. Essa vesícula fica com líquido dentro dela, de uma coloração que lembra pus, por isso a gente chama de pústula. E a fase final disso é quando ela forma uma casquinha, que é a crosta. Se você que está ouvindo reconheceu nessa sequência de eventos algo parecido com catapora, você não errou. A sequência é muito parecida com catapora mesmo, com varicela. Mas antecedendo, antes tem um pródromo, né, que dá um mal-estar, uma febre, pode aparecer gânglios, que são ínguas, que de maneira geral são dolorosas. E é tanto no pescoço quanto na virilha. Essa é uma descrição clássica. O que a gente está vendo, com base nesses números que você acabou de apresentar, Joel, é que essas características elas têm mudado com o tempo. Essa descrição clássica feita desta doença que estava restrita ao centro da África, fundamentalmente em dois territórios africanos, tanto na bacia do Rio Congo quanto no oeste da África, que vão dar origem a algo que a gente chama de clado, que pode ser traduzido como variante, mas não é especificamente isso, porque a gente ainda não tem o vírus ancestral dessa varíola. Mas, de qualquer forma, antes da instalação do quadro cutâneo, você tem essa sintomatologia. Daí aparece o quadro cutâneo. Esse quadro cutâneo, na África, estava descrito como algo que não tinha polimorfismo, que significa que num determinado território da sua pele, todas as lesões se encontravam no mesmo estágio de evolução. Então, nessa sequência que eu acabei de descrever, você tinha as lesões no mesmo estágio. Então, você tinha máculas todas iguais, por exemplo, no tórax, mas você podia ter no abdômen lesões em outros estágios de evolução. O que a gente está vendo nesse surto é que isto não é exatamente uma verdade. Você pode ter polimorfismo regional. No mesmo território, você pode ter lesões em estágios distintos. Essa é a primeira situação que precisa ser sempre pontuada para chamar a atenção do serviço de saúde, porque você precisa pensar nessa infecção quando você se deparar com pessoas com essas condições. Não dá para pensar em varicela, portanto, varicela deve ser um diagnóstico diferencial. Outro dado que chama bastante atenção ainda em relação à apresentação é que os sítios de apresentação eles podem não ser aqueles clássicos de primeiro aparecer na pele fora da genitália. As primeiras lesões podem ser poucas lesões e na genitália, tanto masculina quanto feminina, o que inclui região anal, com poucas lesões, mas com muita sintomatologia. Se um colega, um médico ou um profissional de saúde se deparar com lesões com características que eu estou descrevendo aqui, ele deve pensar na possibilidade disso ser uma varíola, porque as lesões podem ser não aquelas que os livros clássicos descreviam como varíola dos macacos ou monkeypox.
E como é o tratamento e a prevenção?
Nesse momento, a gente tem uma droga com ação sobre esse vírus, que ainda não está disponível no Brasil, e a gente tem duas vacinas como profilaxia para essa doença. Uma é do smallpox, que é a varíola clássica, e a outra é uma vacina desenvolvida para monkeypox, que tem uma alta efetividade e que eu tenho dito, inclusive, que a vantagem dessas vacinas é que a gente não vai ter que fazer ensaio clínico para disponibilizá-la para a população, porque a gente já tem os ensaios clínicos prontos, feitos, então a gente já está na fase 4, que é a fase de disponibilizar o produto. No entanto, isso também nunca foi usado na escala que a gente está tendo de casos, nem na escala de pessoas a serem vacinadas. Significa que a gente vai ter que implantar um sistema de vigilância pós-vacina. Não é sair por aí vacinando e dizendo que a efetividade é isso e assunto encerrado. Essa escala que a gente tem, nós vamos ter que fazer a observação para as profilaxias. Outro dia escutei um colega médico dizer que isso era uma doença benigna. Eu até hoje estou tentando entender o que significa exatamente doença benigna. Doença é doença. Nunca vi uma doença benigna. Mas a gente usa essa expressão, obviamente, para dizer para o indivíduo que a chance dele ter um desfecho desfavorável é pequena. De novo, o que a gente está vendo agora é que nós estamos tendo que manipular os quadros dolorosos, que são muito intensos, inclusive. Então, por exemplo, lesões em genitália masculina e feminina costumam dar muita dor e demanda um cuidado adicional. Algumas pessoas, por exemplo, que têm monkeypox, fazem uso de tratamentos para outras doenças. E a gente tem que manejar isso de tal forma que tem que pensar em interações medicamentosas, o que adiciona um componente.
De que forma essas pessoas podem evitar a dor enquanto não chega a vacina?
Não tem jeito. Ela precisa procurar uma assistência médica, porque o manejo da dor é um pouco mais complexo. Primeiro, você precisa avaliar a intensidade dessa dor para avaliar até onde você vai fazer de analgesia. Mas os casos que a gente tem visto no hospital onde eu trabalho, eles têm sido bastante importantes. Então, o que implica na internação dessas pessoas para manejar a dor?
Eu quero te ouvir, Gustavo.
Pois é engraçado, de certa forma, quando alguém fala doença benigna e tal, mas tem aquela expressão de que geralmente não causa morte, embora também isso é questionável, né? O próprio corpo vai curar, né? Isso não tem como a gente fugir da responsabilidade também, que a gente precisa trabalhar no desenvolvimento científico para desenvolver drogas, medicamentos. Além disso, claro, poder ampliar, na verdade, a produção em larga escala das vacinas, como o próprio Jamal comentou. A gente tem uma vacina que foi utilizada, é uma vacina moderna, tá? Mas melhor caracterizada, que foi utilizada para eliminar a varíola, só chama varíola humana. Na década de 70, início de 80, já foi eliminada do planeta Terra. Nós temos essa tecnologia que é muito bem caracterizada, mas tem, ao mesmo tempo, tem aquela dificuldade de levar para toda a população. Tem um vírus atenuado, entre aspas, vírus vivos, então não dá para aplicar imunodeprimidos, tem algumas restrições, por exemplo, em grávidas e tal. A gente precisa focar na outra vacina, que tem especificamente, que é de um vírus inativado. Isso nos favorece a gente ampliar para toda a população. Claro que na estratégia de prevenção, tá, profilática, não quer dizer que a gente vai precisar inicialmente vacinar todo mundo. Tem estratégias de vacinação, que a gente faz vacinação em círculo, de alto nível de infecção, de maior predominância, para a gente impedir com que haja circulação do vírus e a dispersão. que hoje já é mais complicado de ter essa decisão, porque o vírus está se dispersando rapidamente. E a gente precisa focar nessa questão da vacinação. Quando se fala de um vírus inativado, e aí, como o Jamal falou lá no início, aquela questão de fazer estereótipo, chinês isso, chinês aquilo, aí já volta para... O pessoal chamava de vacina, o Coronavac, é uma vacina de vírus inativado, morto, entre aspas, né? Então, a gente já conhece muito essa estratégia que nos favorece, por exemplo, ter uma maior segurança para levar em larga escala. Tem esses fatores, esse desenvolvimento científico e, obviamente, a gente trabalhar no desenvolvimento de novas vacinas para a gente poder levar para a população, porque isso chegou e dificilmente ele vai desaparecer. Eu acho muito pouco provável que o monkeypox ou a varíola do macaco venha a desaparecer da população humana.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Gustavo Cabral e Jamal Suleiman para ouvir o professor Christian Danker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Danker.
Qual é o seu maior desejo?
Meu maior desejo, Joel Scala, mas eu vou sim publicar ele agora aqui, vou perder eles todos. Uma coisa muito importante para o meu desejo, tive um momento de religiosidade forte na minha vida, em que eu rezava todo dia, eu dizia assim, me deixem continuar fazendo isso que eu estou fazendo, que é estudar, ajudar os outros, poder estar junto numa empreitada aí coletiva. Se eu conseguir fazer isso aí, para mim, a vida está boa. Isso vai ser mais que suficiente. Então, eu posso dizer meio assim, né, que tem uma realização muito grande em estar falando com você aqui, em estar lá no Instituto Cactus, em estar no Instituto de Psicologia, em estar no Itaú, em estar... Onde eu estou, enfim, no YouTube, né, falando com as pessoas, eu sinto que... E uma realização também como intelectual, de ser lido pelas pessoas e de poder ajudar, né? Poder ajudar, é isso aí.
Para fechar, fala de um sonho.
Eu tenho o sonho de que o Brasil consiga, de fato, criar um sistema universitário de qualidade, acessível para todos nós. E eu considero assim, um atraso não justificável a exclusão que hoje a gente ainda vive em termos de distribuição do saber universitário, né? Temos as universidades públicas, mas o que está acontecendo para além de alguns polos de excelência é um pesadelo. Então, o meu sonho é que isso pare, que os doutores sejam bem pagos, que a FAPESP tenha mais dinheiro, que qualquer um que queira estudar, como eu quis, possa ir em frente, que cada um que tenha ambições de contribuir com pesquisa, possa fazer pesquisa, e que acabe essa pseudo-universidade, das pessoas sendo enganadas, se revoltando justamente, né, contra as universidades, contra os professores, que sentem e sabem que estão sendo enganados. Quer dizer, universidades que formam às pressas, universidades inconsistentes, universidades que perderam completamente o sentido de cidadania, né? Eu acho que eu posso dizer. Posso falar em universidade cidadã?
Claro.
Será que existe esse conceito? Então, para todos.
Universidade cidadã.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania. Um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, Varíola dos Macacos, com Gustavo Cabral e Jamal Suleiman. O Ministério da Saúde anunciou que o primeiro lote de vacinas contra a varíola do macaco deve chegar no Brasil em setembro. A campanha de vacinação vai priorizar profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com quem se infectou. Jamal, essa é a medida mais correta, porque no bloco anterior você disse que médicos profissionais atendem as pessoas a respeito da varíola do macaco, diagnosticando, ainda preciso de conhecimentos mais profundos, né, para dar um atendimento correto.
Essa é uma das estratégias, né? A vacina ainda demora até chegar e ela também não tem uma eficácia instantânea. Então, você vai considerar o sujeito protegido depois de uma, duas semanas do processo vacinal. Então, até lá, o que a gente precisa também é uma comunicação efetiva para que as pessoas vulneráveis elas possam adotar comportamentos de proteção. O problema que eu vejo na condução desse processo, né, no Ministério da Saúde, é que parece que as coisas se resumem a um único flash, né? Você, basta que você tome uma atitude que o caso está resolvido. Como que a gente tem visto é a ausência da participação popular, como é que você faz uma comunicação para populações vulneráveis? Como é que você distribui o conhecimento para quem cuida? Esse processo todo é muito lento. Ok, a vacina vai chegar? Perfeito. Não faz mais do que obrigação. Esse é o procedimento. Mas até que você tenha esse insumo, você também não pode excluir as estratégias não farmacológicas de proteção da comunidade. Eu acho que esse é o ponto principal. E, em paralelo, treinar as equipes de saúde para o diagnóstico rápido de quem tem alguma manifestação relacionada à varíola. Então, eu acho que esse pacote ele precisa ser completo. Ele não pode ter só um pedaço de fio para amarrar a caixa quando você precisa ter o papel para você embrulhar.
Diante dessa realidade, que cuidados as pessoas já devem tomar?
A primeira providência é as populações mais vulneráveis nesse momento adotarem um comportamento de restrição de número de parcerias. O que significa dizer que quanto mais parceiros e parceiras você tiver e que você for exposto a relações íntimas, e aqui eu queria chamar a atenção porque a gente começou falando da história de sexo. O que é sexo para mim pode não ser a mesma coisa do que é o sexo para você. Então, a gente precisa falar claramente o que nós estamos chamando de sexo. Sexo é qualquer exposição corpo com corpo, sem proteção. E que proteção é essa? Não é a camisinha, porque essa não é uma infecção sexualmente transmissível, clássica.
É pelo contato, né?
E a forma mais plena de contato entre dois seres humanos, pele com pele e mucosa com mucosa. E aqui sempre se esquece, e é muito curioso, a gente tem visto isso nas pessoas que a gente atende. Mas você beija, aí o sujeito para e pensa assim, sim, essa é uma forma de contato pleno. Né? Então, quando você dá um beijo na boca de uma outra pessoa, você está exposto, porque o vírus se instala, inclusive, em mucosa oral. Quando você faz sexo oral, tanto com homem quanto com mulher, isso também é uma forma de relacionamento. Então, você não precisa só se esfregar no outro para se infectar. A primeira coisa é evitar esse tipo de contato. Quais são as outras formas de contato? Se você tiver manifestação e ou diagnóstico, você precisa fazer o isolamento. E tudo que entrar em contato com a sua pele ou com a sua mucosa não deve entrar em contato com nenhuma outra pessoa, porque a gente não tem medicação que interrompa esse ciclo de transmissão. Por que isso? Porque a doença só é considerada não contagiosa quando você tiver a restituição das todas as camadas da sua pele. O que significa que depois daquela casquinha que eu descrevi no bloco anterior, a pele precisa estar completamente intacta, porque enquanto ela tiver ruptura, e a casquinha é uma das formas de ruptura, você continua eliminando esse vírus e pode contaminar outra pessoa através do contato com lençóis, roupas, objetos de uso pessoal. Então, é outra forma de contaminação. A transmissão através de gotículas de saliva ou aerossol é perfeitamente possível. O impacto disso ele é importante no ambiente domiciliar ou ambiente de saúde. Fora daí, não tem importância. O que significa dizer que, em princípio, no transporte público, no contato visual, e eu estou chamando a atenção porque a gente já teve pessoas que vieram à consulta porque alguém que trabalha na sala 3 portas depois foi diagnosticado com monkeypox. E aí o sujeito vem com uma consulta porque teve contato. Essa história a gente já viu na AIDS. O medo, ao invés de promover a busca por informação correta, imobiliza e o sujeito cria na sua cabeça fantasias. Não existe transmissão de monkeypox por contato visual. O contato precisa ser de humanos com humanos, pele com pele, mucosa com mucosa, fora daí não tem como adquirir o vírus.
Os cuidados, Gustavo, que devem ser tomados, o Jamal já enumerou alguns, também tem que ser em relação ao que divulgar para a população, porque, pelo exemplo que o Jamal deu, a pessoa tem preconceito, medo e desinformação.
Esse é um ponto de extrema importância. Vamos lá, a gente precisa ter um monitoramento correto, ok? Até para a gente saber como as ações serão mais corretas e efetivas. Se tivermos, por exemplo, preconceito envolvido, muitas pessoas falando que é uma doença benigna, vai ser curada naturalmente, vai dificultar demais o monitoramento. As pessoas podem não procurar com medo de ser associado, entre aspas, a um homem homossexual ou bissexual. Consequentemente, vai dificultar demais o monitoramento da doença e as ações técnicas, sabe, para a gente impedir a dispersão desse vírus. Então, não tem como nós fugirmos, imaginar de que a gente vai ter o controle dessa doença, assim como nós estamos nessa luta contra a Covid, ainda estamos, sem uma melhor comunicação, sem um projeto nacional de orientação social. Por mais que eu, você, o Jamal e várias outras pessoas tentemos, o Ministério da Saúde tem que ter isso muito bem organizado para que haja uma orientação correta, precisa, que seja capaz de falar com os diversos Brasis. Não apenas falar para a gente, mas falar para alguém aqui que está na comunidade aqui de São Paulo, que é diferente da comunidade no Rio de Janeiro, que é diferente de alguém lá do sul do Brasil, do norte, nordeste, centro-oeste. Esse programa de orientação social é de extrema importância. Caso contrário, a gente vai estar à base do preconceito, que vai dificultar nosso monitoramento.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Jamal. Que tal um samba de Chico Buarque e Hamilton de Holanda? A música foi lançada em 2022 e a letra é um recado de Chico Buarque para o Brasil de hoje. O autor propõe puxar um samba para criticar a ignorância e desmantelar a força bruta.
Para mim é o novo hino. Chico, sendo Chico, é a versão século XXI do Vai Passar.
Um samba, que tal um samba? Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago, um desafogo, um devaneio? Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço. Andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo. Dançar o jongo lá na Pedra do Sal. Entrar na roda da Gamboa. Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada. Deitar na cama da amada e despertar a poeta. Achar a rima que completa o estribilho. Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho. Num bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura. Depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta. Manter o rumo e a cadência. Esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal. Puxar um samba porreta. Depois de tanta mutreta. Depois de tanta cascata. Depois de tanta derrota. Depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal puxar um samba? Que tal um samba? Um samba.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Dois projetos do Brasil e um de Moçambique estão na lista de 10 vencedores do Prêmio Equador 2022. A relação inclui iniciativas de promoção do meio ambiente e conservação de todas as regiões do globo. O anúncio coincide com o Dia Internacional dos Povos Indígenas e celebra a contribuição de cerca de 476 milhões de indígenas em todo o mundo. A distinção é entregue no momento em que o mundo vive a perda da biodiversidade e a emergência climática. Cientistas e legisladores se apressam para alcançar uma solução para ambas as crises. Na Austrália, por exemplo, autores de um estudo de impacto ambiental reconheceram a importância do conhecimento indígena para evitar incêndios florestais. Já no Canadá, um novo programa federal financia guardas indígenas para o litoral. O Prêmio Equador 2022 destaca o papel dos povos indígenas e comunidades em todo o mundo na criação de soluções baseadas na própria natureza. Os 10 vencedores desse ano saíram de uma lista de 500 nomeados em 109 países. O projeto Red Tica da Argentina é um consórcio de povos indígenas que conservam mais de 3 milhões e meio de hectares. No Brasil, foram agraciadas duas iniciativas: a Associação Rede de Sementes do Xingu, que reúne 25 mulheres de comunidades indígenas e locais para coletar e comercializar mais de 220 espécies de sementes em larga escala para o reflorestamento da Amazônia e do Cerrado. Elas já geraram mais de $700 mil em receita local, financiando o empoderamento de mais indígenas na região. Outro projeto brasileiro, a Associação Bebô Xicrim de Bacajá, que atua na Trincheira Bacajá, desenvolveu um sistema de produção sustentável de óleo de coco. As mulheres Xicrim transformam o saber ancestral da aldeia numa oportunidade de negócio. Um outro país de língua portuguesa, Moçambique, também ganhou o Prêmio Equador 2022 com a Revolução Oceano Moçambique. A iniciativa dá autonomia às comunidades locais na Baía de Inhabane. Ali, as comunidades têm um papel central na decisão como melhor conservar os recursos marinhos. E eles encorajam o turismo ecológico e a reescrever a narrativa sobre o papel da natureza no desenvolvimento local. Na África, os vencedores continuam sendo Imbu Montour, da República Democrática do Congo, e também no Gabão, a Organização Ecológica dos Lagos. Em Gana, a cooperativa de mulheres Sunkpashi produz manteiga de karité, integrando a produção local numa grade internacional e melhorando a vida de 800 mulheres. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gregg.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, varíola dos macacos, monkeypox, com Gustavo Cabral e Jamal Suleiman. Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, Monkeypox, a varíola do macaco, com Gustavo Cabral e Jamal Suleiman. A Organização Mundial da Saúde recomendou que homens gays e bissexuais diminuam o número de parceiros de relações sexuais para evitar exposição ao vírus. O que fazer para que o preconceito que ocorria na época da AIDS não se repita, Jamal?
Mostrando a vulnerabilidade desse segmento populacional e a nossa ignorância sobre o porquê que esse contingente está mais vulnerável, trabalhar com seu próprio discurso, promover uma campanha, por exemplo, nos aplicativos de encontro, que são as tecnologias hoje que a gente tem para encontrar pessoas, né? É um bom caminho para a gente reduzir esse preconceito. Quem tem responsabilidade na comunicação em saúde, deixar muito claro que nós somos parceiros, nós não somos inimigos. A gente está junto no sentido de proteger. É fundamental propor, não como uma força policial, essa estratégia. A gente não tem outra neste momento. A gente até tem outra, né? Eu, quando falo não tem outra, eu estou me referindo especificamente à disponibilidade do insumo vacina para aplicação em larga escala. União da sociedade em torno de um bem comum, que é pressionar as autoridades para disponibilizar a vacina rapidamente, é fundamental. Mas a gente precisa dizer, porque qual vai ser o grupo prioritário para receber vacina? Não vão ser as crianças recém-nascidas. Tem que ser quem está mais vulnerável. Quem são os vulneráveis? Homens que fazem sexo com outros homens, profissionais de saúde, mulheres grávidas e crianças que têm contato com pessoas com diagnóstico de monkeypox. Isso precisa ficar muito claro, né? Não é uma questão de você estigmatizar. Tem que colocar isso muito claramente. No começo da pandemia de AIDS, o medo era o determinante para o recolhimento. Demorou um certo tempo, especificamente eu posso falar isso muito claramente, porque isso faz parte da minha vida. São Paulo organizou o primeiro grupo, uma organização não governamental, foi montada em São Paulo em 1985, como resposta ao estigma da AIDS. E começou tímido e ganhou uma dimensão imensa. E foi esta força motriz que fez com que o país pudesse disponibilizar tratamento para todo mundo, tratamento universal. Então, ok, levou 11 anos para isso ocorrer. Mas sem essa organização, a gente não sai desse processo. A gente não pode esperar 11 anos, obviamente, né? Então, precisa deixar isso muito claro. Somos nós estamos aqui, nós somos sujeitos sociais, estamos aqui, e exigimos uma providência. Eu tenho dito, inclusive, não dá para você pontuar grupo populacional específico, porque faz sexo, usar a sua métrica para fazer juízo moral do outro. Isso não tem cabimento. A gente vive uma situação de pós-pandemia de Covid, que resultou num processo extremamente desgastante, psíquico desgastante, e a humanidade está farta desses exemplos pós-estresse psíquico, em que a característica hedonista é preponderante, né? As grandes escolas de pensamento, de artes, elas são pós esses momentos. Não ia ser diferente pós-pandemia de Covid. Qual é o problema do hedonismo? Não há problema no hedonismo. Que nesse momento tem um grupo que está curtindo mais do que os outros.
Jamal, antes de ouvir o Gustavo, já teve algum caso confirmado de contaminação de Covid e varíola do macaco ao mesmo tempo?
Eu não tenho essa informação. Como eu também faço vigilância epidemiológica, eu não vi nenhum caso do hospital onde eu trabalho que tenha tido essa característica. Não esperaria que isso fosse uma coisa recorrente, tampouco não me espantaria. Quando você fez essa pergunta, eu fiquei aqui me imaginando qual seria o impacto de um e de outro.
Lembrando que crianças e gestantes já foram contaminadas com a varíola do macaco. Esse vírus pode ser estigmatizado com viés preconceituoso, como aconteceu com a AIDS nos anos 80, Gustavo?
Já está. Essa é a grande questão. Uma das coisas que a gente mais tem recebido de amigos e colegas e tal são figurinhas e ilustrações associando a relação sexual entre homens e até mais de vários homens com essa infecção, com essa virose. Recentemente recebi aqueles WhatsApp, aquelas figurinhas em grupo lá mostrando que, olha, um homem com mulher dá um bebê, vários homens dá um monkeypox. Então, assim, isso já está, não é algo para acontecer, isso já está, infelizmente, e foi muito rápido, porque hoje a informação corre muito rapidamente. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado, e por isso eu tento chamar a atenção o máximo possível, que a forma que nós nos pronunciamos tem que ser muito cuidadosa, instrutiva e com o máximo possível para não ter qualquer preconceito embutido nela. Eu sei que é difícil, porque nós estamos passando um período de transição, mas a gente precisa ter o máximo de cuidados possíveis.
Ah, Gustavo, eu continuo com você. Qual é o seu maior medo nos dias de hoje em relação ao monkeypox ou à varíola do macaco?
Meu maior medo é dessa continuidade da dispersão associada ao preconceito. Esse é o maior medo. Isso não tenha dúvida. Acho que esse é o que mais me deixa aflito, porque a doença, a gente pode desenvolver técnicas para combater, como nós temos feito com a Covid-19. Mas quando entra o preconceito, a má informação, o mau caratismo, isso pode prolongar como está prolongando a Covid-19, porque se nós tivéssemos um programa, uma estratégia muito boa de orientação, informação, nós já teríamos vacinado com 3 doses contra a Covid-19, mais de 75% da população, já teríamos contido, já teríamos vários dias com 0 mortes. Então, assim, esse é o grande medo, da gente enfrentar essa doença e, ao mesmo tempo, que a gente tem que enfrentar desinformação, preconceito, ou seja, a estratégia para levar à morte de mais pessoas.
Qual é o seu maior medo, Jamal, em relação ao monkeypox ou à varíola do macaco?
Eu tenho 2 medos, né? O primeiro é relacionado à falência do processo de vacinação. Então, ter a vacina não significa necessariamente que a gente vai conseguir atingir rapidamente a população chave nesse processo. A gente precisa ter um insumo e precisa convencer as pessoas da importância da vacinação. O segundo ponto é disponibilizar droga para reduzir, para profilaxias pós-exposição e para reduzir o período de transmissibilidade desse vírus. E por último, não menos importante, nesse momento a gente tem circulando o mesmo clado, que é o clado que circula na Europa e é da África Ocidental. A gente não tem circulando aqui um clado que tem mortalidade maior e que chega a 12%, que é o da bacia do Rio Congo. Então, a vigilância epidemiológica e molecular é crucial para a gente identificar rapidamente a mudança desse perfil e, eventualmente, a emergência de algum clado diferente desses que estão circulando. Então, como a gente tem um processo de desmonte das estruturas científicas do país, o risco de não termos recurso para continuar monitorando, para monitorar esse vírus, é alto. Porque eu vou dar um exemplo de ordem prática aqui. Os serviços de saúde, quando o indivíduo é diagnosticado com monkeypox, ele tem que fazer o isolamento domiciliar. E aí a responsabilidade do monitoramento desse isolamento domiciliar através do SUS é da unidade de saúde linkada àquele endereço do indivíduo. Esse monitoramento é extremamente precário por falta de gente. Como é que você faz o controle disso? Durante a pandemia, o ápice da pandemia de Covid, algumas nações ao redor do mundo faziam um controle extremamente rígido. Não é segredo para ninguém, por exemplo, aqueles hotéis que você ia viajar, que você tinha que fazer quarentena, né, num determinado espaço, sob controle da agência de saúde daquele determinado território. No Brasil, isso parece uma farsa. A cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa, com uma estrutura de saúde mais bem montada no país, não consegue dar conta de uma coisa simples, que é o controle, o monitoramento do isolamento de um indivíduo com monkeypox. Uma coisa não significa que a outra não seja importante. É fundamental que a gente tenha uma estrutura que funcione de maneira articulada, como se fosse azeitada, né? Não é assim. Então, meu medo não é um medo só, são vários medos da gente falhar no controle de uma doença que é facilmente controlável. Não é uma doença difícil de ser controlada. Ela é fácil, desde que você tenha articulação e tenha gente para fazer isso.
Agradeço a participação de Gustavo Cabral, imunologista pela Universidade de São Paulo e pesquisador na área de desenvolvimento de vacinas da Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Jamal Suleiman, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.